Versículo 4 do quarto capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Oremos. Amado Deus e Pai, ao abrirmos a Tua Palavra, ao separarmos esse tempo para erguer a voz e as mãos, as súplicas, as orações, e ouvir esta Palavra, a Palavra proclamada, exposta e ensinada, pedimos, eu peço, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que a verdade dela adentre o nosso íntimo, não seja algo frio, algo distante, algo apenas compreendido e aceito como verdade, mas algo recebido como fonte de alento e oração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Paulo disse, finalmente, para a geração que conheceu Odorico Paraguaçu, quem conhece Odorico Paraguaçu? Os velhos levantaram a mão, tá bom. Antes de tratar dos finalmente, eu vou tratar dos entrementes. No princípio, Deus. Eu aprendi essa semana que o nosso céu está escuro à noite porque a luz de todas as estrelas ainda não alcançou a Terra. A estrela mais próxima de nós, que nós vemos no céu, emitiu a luz que nós enxergamos à noite 8 anos atrás. Essa é a estrela mais próxima. As estrelas, as galáxias estão tão distantes que mesmo viajando à velocidade da luz, a luz de todas elas ainda não nos alcançou. Pois se todas as estrelas do céu fossem vistas, de fato, a noite seria mais iluminada do que o próprio dia. Esse fato estarrecedor e quase inimaginável, sugere o tamanho de Deus, pois Deus contém todo o universo em si, todo o tempo, todo o espaço é contido por Deus. De fato, Deus é o Pai da eternidade. Cremos nele, mas não compreendemos ele. Só esse fato para mim é inimaginável e incompreensível. O tamanho de Deus é incompreensível. Quando nós lemos sobre as nações que fazem, que pensam coisas vãs e fazem planos, e Deus ri, dizendo não são nada, são apenas como areia. De fato, para Deus, não o compreendemos. E cada dia mais que eu leio e oro e vivo, menos eu compreendo a Deus, ou mais eu entendo o quanto eu não o compreendo. A sua condição divina impossibilita que nós o compreendamos, porque nós compreendemos substância, nós compreendemos dimensões, nós compreendemos o que podemos ver e medir e sentir e perceber. E Deus é insondável, imperceptível. Deus é invisível e, no entanto, tudo que existe que é visível foi criado do nada por Ele mesmo. Mas a Bíblia nos diz coisas a seu respeito. A Bíblia diz que Deus é luz. Aliás, João disse, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Paulo disse a Timóteo, ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. A Bíblia diz que Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus, que sempre existiu. O Pai sempre sendo Pai, o Filho sendo Filho desde a eternidade, e o Espírito que procede do Pai também desde da eternidade. Deus é justiça, Deus é vida. Quando Jesus veio, ele disse, quem me vê, vê o Pai. No fim do seu ministério, os discípulos ainda pediram, mostra-nos o Pai. Ele disse, mas Deus, quem me vê, vê o Pai. Vemos a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas quando imaginamos Deus, triuno, não só Jesus, mas Deus, Pai, Espírito e Filho. Não podemos imaginar, não podemos dimensioná-lo, não podemos entendê-lo. E por mais que aprendamos dele, se nós aprendermos algo novo todo dia, por toda a eternidade, ainda não chegaremos aos limites do conhecimento de Deus, de tão infinito, multiforme Ele é. Mas quando nós o encontramos pela primeira vez, quando recebemos a sua palavra e sentimos a sua presença pela primeira vez, este único encontro muda tudo. Sentimos a ternura, a glória e o amor de Deus para conosco. Você se lembra do dia que você se rendeu a Cristo? Você se lembra do quanto você chorou, do quanto você foi tocado e entendeu o amor e a graça de Deus? Como isso mudou a sua vida? Ao sentir o toque de Deus, nós somos desfeitos e refeitos num instante. E a vida nunca mais pode ser a mesma. Maria Madalena correu até o túmulo e achou o túmulo aberto e vazio. E quando ela se voltou do túmulo, viu Jesus, mas não sabia que era ele. E chorando, ela pediu, mostre-me onde ele está para que possa levá-lo e dar a ele um enterro digno. E Jesus disse para ela, Maria, Maria. E ela, trêmula, reconheceu a voz do Mestre e disse, Rabone, ou seja, Mestre, A presença de Deus muda tudo. A percepção da sua presença em nossa vida muda tudo. E nada se compara àquele momento quando nós conhecemos Deus pela primeira vez. O vazio da nossa vida é preenchido. A fome que temos no nosso íntimo é saciado. A culpa que carregamos pelos nossos pecados é retirada dos nossos ombros. E a partir daquele momento, tudo muda. E esta foi a mensagem que Paulo e Silas levaram para Filipos. A primeira cidade da Macedônia visitada por Paulo, que teve aquela chamada, aquele sonho, a chamada macedônica, dizem, quando alguém de lá disse para ele em sonho, venha andar entre nós, venha. Ele se sentiu chamado para esta primeira cidade, que foi a primeira cidade que nós conhecemos como a Europa, visitada por Paulo, Filipos. Lá ele conheceu uma mulher chamada Lídia, que vendia tecido de púrpura, um tecido caro. Era uma pessoa certamente bem sucedida. Mas lá, ao pregarem o evangelho, uma menina com um espírito de adivinhação andava atrás deles, e eles expulsaram dela este espírito maligno, que revoltou os donos da menina, porque perderam a sua fonte de renda e eventualmente conseguiram levantar a cidade, e Paulo e Silas foram açoitados e jogados no cárcere. Naquela noite, Deus veio para libertá-los e sacudiu aquela cadeia de tal modo que tudo se abriu. As correntes caíram, as portas se abriram, e o carcereiro, desesperado, correu para dentro para ver se eles tinham fugido, porque certamente ele seria executado por não ter feito o seu trabalho. Mas Paulo levantou a voz e disse, não tem que se matar, nós ainda estamos aqui. E naquela noite o carcereiro veio a conhecer Cristo. Foi apresentado o evangelho, ele e sua casa foram batizados, e na manhã seguinte Paulo e Silas foram libertados pelos magistrados da cidade. A igreja nasceu naquele lugar. E Paulo, certamente escrevendo de Roma, mandou esta carta de carinho e orientação para esta igreja amada. A igreja tinha poucos problemas. Tinha duas senhoras que não se entendiam, e também tinham sido visitados pelos judaizantes, as pessoas que vinham de Jerusalém tentando forçar cristãos gregos a se circuncidarem e a se tornarem judeus para depois poderem ser cristãos plenos, uma heresia, por sinal. Ele falou sobre esses cães, essas pessoas, esses falsos mestres, avisando essa igreja, preocupado com a igreja, mas afirmando a sua confiança que essa igreja foi bem plantada, estava sendo bem dirigida, ao ponto de dizer em capítulo 1, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1 e 6. Ou seja, ele identifica o tema da carta, que é a vida é um processo de crescimento. Há certas coisas que nós temos que aprender, há certas coisas que nós temos que fazer para que desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, e ele usa essa frase. Ele mostra que, embora havendo problemas, há coisas que nós podemos fazer para enfrentá-las. A divisão na igreja. Que a igreja precisa ser humilde para conviver. Pessoas orgulhosas não convivem bem entre si. A igreja precisa ter comunhão. Precisamos suportar uns aos outros. Precisamos conviver com pessoas difíceis como nós. Porque nós somos difíceis. Diga com todo carinho para o seu vizinho: você é difícil também. Vai dizer para alguém: você também é difícil. Todo mundo aqui é um pouquinho difícil. Talvez não todo dia, mas tem dias que a gente nem se aguenta a si mesmo, não é verdade? Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou pisar no seu calo, você vai pisar no meu calo, nós vamos nos estranhar. E para superar isso, nós vamos ter que ter uma boa dose de humildade. Senão, literalmente, a nossa carreira cristã vai parar. Não vai progredir. E Paulo cita o que certamente foi um hino que já era conhecido nas igrejas. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vemos isso em forma de poesia, na NVI é colocado como estrofe de poesia, porque aparentemente era um hino cantado na igreja primitiva, onde ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso modelo. Outro dia, um jovem pastor me mandou uma mensagem no Instagram dizendo: você é o meu modelo de pastor. Eu disse: você tem um péssimo gosto em modelo de pastor. Eu sou um pecador, falho, complicado, difícil, eu estou ficando velho e rabugento e não sirvo. O único modelo digno é o nosso Senhor Jesus Cristo, que não viu como usurpação ser igual ao Pai, mas tomou o lugar de servo e foi obediente até a morte. Eu procuro ser obediente, mas eu tenho dias que não sou. Eu tenho dias que eu sou teimoso. Eu fico com raiva, fico ofendido, fico soberbo. E todos nós somos orgulhosos, todos nós somos. Como nós temos que crescer, como nós temos tanto para crescer. Mas precisamos fazê-lo. E mais, precisamos fazê-lo com temor e tremor. Por quê? Porque ainda não alcançamos o alvo, não chegamos lá, ainda temos jornada pela frente, ainda temos que crescer, ainda temos etapas para alcançar, nós ainda temos chão pela frente, nós ainda vamos enfrentar problemas e desafios, vamos ter vitórias e derrotas, ainda temos vida para viver, e a vida cristã não acabou, ninguém aqui está pronto, todos nós estamos num processo. Todos nós somos milagres em progresso, e para que nós cresçamos, nós precisamos andar em comunhão uns com os outros, porque é aqui onde nós aprendemos a ser cristão. A igreja não é o lugar onde somos cristãos, é onde aprendemos a ser cristãos. Nós somos cristãos no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso condomínio, no trânsito, lidando com outras pessoas. É onde a nossa fé tem que valer, onde nós temos que brilhar como luz no meio das trevas, onde nós temos que estender a mão ao necessitado, onde nós temos que amar aqueles que não são amáveis. Aqui os nossos problemas são poucas, são fáceis. Todo mundo veste uma camisa limpa, vem, sorri, bota um perfume, lava o cabelo, aparece aqui e chama uns aos outros de irmãos. De vez em quando surge o quê? Uma pequena inflamação, um pequeno desentendimento, pode até ser grande, mas é pequeno em comparação com o que enfrentamos no nosso dia a dia. Com pessoas que odeiam a luz, com pessoas que odeiam a Cristo, com pessoas que nos odeiam porque somos de Cristo. Onde nós somos pressionados, onde tentam nos passar para trás, onde tentam nos fazer mal, aí que nós temos que ser cristão. E nós temos chão ainda para andar. E para isso nós temos que crescer. Mas o alvo, veja o alvo segundo Paulo, capítulo 3 de Filipenses. Já percebeu que tem que ficar com o livro aberto, que nós vamos andar pelo livro um pouquinho, porque nós vamos voltar aos finalmente. Ainda estamos nos entrementes, mas estamos chegando aos finalmente. Paulo disse, versículo 8 de capítulo 3, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como assim quero conhecer a Cristo? Ele estava na estrada de Damasco e ele foi derrubado por uma grande luz. E ele ouviu a voz do mestre dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. Ele teve um encontro com Jesus como poucos, que interrompeu a sua vida, interrompeu a sua jornada, deu uma virada na vida dele de 180 graus. Paulo, segundo ele mesmo relata na segunda carta aos Coríntios, foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que ele nem podia explicar, ouviu palavras que ele não podia transmitir. Paulo teve uma experiência, Paulo foi, recebeu o ensinamento de Cristo, como quem nasceu fora da hora, ele não teve o benefício de andar com os outros discípulos. No entanto, Paulo se tornou o grande teólogo, tendo recebido revelação diretamente de Cristo. Ele conhecia Cristo e, no entanto, ele diz, eu quero conhecer Cristo. Conhecer Cristo nunca termina. Cada dia eu entendo mais esta necessidade, pois o nosso grande alvo, amados irmãos, é um dia ver Cristo face a face. Nós vivemos num mundo de sombras, numa terra de violência, numa nação sem lei, em corpos perecíveis, sofrendo tentações que nos envergonham. Mas um dia nós seremos transformados como num piscar de olhos, porque nós o veremos como ele é. a visão beatífica, tema dos maiores teólogos desde o início do início. Nós o veremos. Paulo disse: eu quero conhecer Cristo. Jesus, mesmo antes de ir para o jardim, terminando o seu discurso de despedida que nós achamos em João 15, 16, na sua oração sacerdotal do capítulo 17, ele disse: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os filipenses conheciam Cristo. Paulo conhecia Cristo, mas Paulo disse: há muito mais para conhecer deste Senhor. Eu não me contento com o que já recebi, eu quero mais, mais e mais de Cristo. Mais, tem um corinho: eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Depois tem outro corinho que emenda: mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. O cristão que ora, o cristão que lê, o cristão que dobra o seu joelho, o cristão que para um pouquinho e contempla o Senhor, aprenderá que dentro de si, dentro do seu peito e do meu, há um anseio. E é nascido do Espírito este anseio de conhecê-lo mais. Em capítulo 4, Paulo diz... Ah, não, desculpe, ainda não em capítulo 4. Ah, ainda em capítulo 3, desculpe. Versículo 12, eu continuo. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio será um dia contemplá-lo face a face? Apocalipse 20 descreve o dia em que nós estaremos perante Ele. Não haverá sol nem lua, pois a glória de Deus vai iluminar. A glória de Cristo vai nos iluminar. Não haverá noite, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, e nós vamos contemplá-lo face a face. É inimaginável, mas é algo que meu coração deseja ardentemente. Quanto gozo será contemplar o Senhor, quanto gozo ver aquele rosto daquele que por mim morreu na cruz, quanto gozo será ver aquele cujo rosto brilha como o sol, e ouvir milhares e milhares e milhares de anjos cantando, e os quatro seres viventes, os serafins, cantando: santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, que é e sempre será. E os 24 anciãos se lançarão por terra e lançarão suas coroas e adorarão o Cordeiro, o vencedor, aquele que foi morto, mas hoje vive, tendo derrotado a morte, o pecado e Satanás. Este que é o menino que nos nasceu, como disse Isaías. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará isto. O mundo, por ora, parece que está fora de controle. Mas Ele reina. Ele está conduzindo tudo para um fim glorioso. O mundo tenta nos derrotar, mas Ele nos guarda. E vai completar o que Ele começou em mim. Vai completar o que Ele começou em você. Vai completar a obra que Ele começou. Ele vai completar a obra. Tem dias que você vai cooperar, tem dias que Ele vai te pegar pela mão e te levantar de novo, porque você não consegue nem se levantar. Tem dias que você não vai ter força sequer para orar, mas não se preocupe, pois o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está conduzindo as nossas vidas, Deus está no controle, nada está fora do controle de Deus, Deus está no controle. Mas nós temos que deliberadamente, em tudo isto, temos que deliberadamente governar a nossa mente. Aí voltamos aos finalmente. Nós temos que deliberadamente pensar somente, ouça isto, no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Nós temos que meditar naquilo que reflete a glória e a graça, a virtude, a justiça e a luz de Deus. Nós temos que dedicar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa reflexão, aquilo que convém, aquilo que vem de Deus, senão nós não conheceremos paz, e há tantos cristãos que não têm paz. Que são atordoados com as medidas do governo, estão atordoados com as decisões do Supremo, estão atordoados com as notícias do governo mundial, estão atordoados com os desastres por aí, e são coisas terríveis, atordoados com o tamanho da tristeza e da crueldade neste mundo. Mas eu tenho que deliberadamente voltar a minha atenção para tudo que é tudo o que for verdadeiro. Se você quer saber a verdade, leia o obituário, não o jornal, o obituário. Por quê? Fulano morreu, acabou, é verdade. O resto do jornal é tudo opinião e propaganda. Mas se você quiser saber a verdade, leia a Bíblia. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre. Meus irmãos, nós nos ocupamos com coisas mesquinhas e baixas, coisas pequenas, ignóbeis, coisas fofocas. Deixamos essas coisas invadir a nossa mente. Tudo que for correto, tudo que for puro, assistimos coisas impuras e ainda nos perguntamos por que não temos paz. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, na medida em que nós não dedicamos as nossas mentes deliberadamente a estas coisas, bispo, mas se eu só pensar nisso, eu vou estar por fora. Eu não vou estar atualizado com as notícias. Eu não vou conseguir conversar com ninguém, porque todo mundo só fala nisso ou naquilo, o que a celebridade tal fez, quem está no paredão. Quem fez plástica ou botox? Quem traiu quem? Que injustiça foi feita agora? Ou o que está acontecendo com o orçamento secreto? Ou quanto o presidente está gastando com o quarto de hotel desta vez? Esqueça isto. Para de assistir isso. Isso não traz paz. Isto agita. Isto tira a nossa paz. Por que Paulo disse isso? Porque nós estamos num processo. Nós estamos numa jornada. E esta jornada tem que ser tratada com temor e temor. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com Ele. Esta vida toda é uma jornada a caminho de um encontro com Ele, com Deus, face a face. E se falta nos paz, é porque nossa mente está ocupada de coisas que não convêm, que não são nobres, que não são verdadeiras. Eu estou de mudança em alguns dias e uma das minhas preocupações é o meu cachorro. O meu cachorro me segue pela casa toda. Ele é um Staff Bull Terrier, 25 quilos, troncudinho. Todo mundo se assusta quando vê ele, mas ele é uma criança. Ele ama todo mundo. Ele acha que todos existem só para fazer carinho nele. E se eu não estiver em casa, segundo a Marta, ele fica desnorteado. Mas eu vou ter que mandar ele para um lugar para ficar 45 dias. Ele faz parte da minha vida, mas eu sou a vida toda dele. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, às 4:30 da manhã, é acordar ele. Ele pula em cima da cama e ele fica todo... Nós temos um momento onde eu fico lá fazendo carinho e ele enfia a cabeça na minha perna com o traseiro no ar e fica todo... Depois, de repente, ele se arrepia todo, pula da cama e sai correndo para o corredor. E nós temos uma rotina, e tem o biscoitinho de uma certa hora, já tem cada... E ele não vai ter nada disso. Mas o lugar para onde ele vai, o administrador disse, mande uma camiseta sua com o seu cheiro, porque vai diminuir o estresse dele, porque ele vai ver outros cachorros, vai estar num lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, mas quando ele deitar à noite, ele vai sentir o meu cheiro. Meus irmãos, nós estamos num mundo hostil e estranho, mas Deus nos deixou o seu cheiro. Aqui, quando nós nos reunimos, O Espírito de Deus está entre nós. Quando comungamos da mesa do pão e do cálice, quando abrimos a sua palavra e lemos no meio desse mundo estranho, onde nada faz sentido, isto faz sentido. É como voltar para casa. Papai está aqui. Papai está aqui. E quando eu leio um salmo, quando acompanho os passos dos apóstolos, quando eu leio as palavras de Paulo, ou de Tiago, ou João, ou Pedro, ou a história dos reis, ou Êxodo, as palavras são mais do que uma história, são vida. E eu sinto o cheiro do Pai, e eu não tenho medo. Quando eu me ajoelho perante Ele de manhã e digo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim. Ou ainda antes do sol nascer, estou andando com o Bubu, meu cachorro, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olho para o céu e vejo uma estrela ou a lua e digo: oh Pai amado, que coisa maravilhosa. Não há nada de ignóbil na lua. Ou falso, é a criação de Deus. Quando vejo os meus netos, ou sento no café da manhã com a Marta e ela sorri para mim, isto é de Deus. Isto é de Deus. É um cheiro de Deus. E eu digo: oh Senhor, obrigado por ter uma cama onde dormir, um teto sobre a minha cabeça e comida na minha mesa. E eu digo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não que a vida seja tranquila, não está. Eu estou voltando para a mesa de cirurgia em alguns dias. Acharam uma lesão no meu ombro e o médico não gostou do aspecto dele. Eu posso estar com um melanoma aqui que pode não ser nada, pode ser complicado, pode me mergulhar numa nova etapa de quimioterapia. E minha carne se assusta com isso. Mas aí eu me lembro: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Com sol ou com chuva, Deus cuida de mim. Ou um velho corinho que a gente cantava na ABI: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Os discípulos olharam para ele e disseram: não te importas conosco, vamos afundar, não te importas. Ele disse: onde está a sua fé? Eles estavam olhando as ondas, e nós olhamos as ondas. Elas estão no nosso smartphone o tempo todo. Ondas que podem nos afogar, ondas que podem tirar os nossos bens, ondas que podem tirar a nossa liberdade, saúde, vida até. Mas Paulo disse: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu quero o Deus da paz comigo. Eu quero viver em paz. Eu preciso de paz. Nós precisamos de paz. Não como o mundo dá. Não como o mundo dá. O mundo nos entretém. O mundo nos distrai. Deus se faz presente e o nosso coração descansa. Santo Agostinho disse: meu coração andava inquieto, mas só achou pouso, paz, quando achou pouso em ti. A paz que Deus dá não é como o mundo. E Ele é o princípio da paz. O seu cheiro nos acalma. As suas bênçãos não acrescentam dores. A sua palavra nos ilumina o caminho e seu Espírito muda tudo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, temos nos ocupado com coisas que tiram a nossa paz. Temos nos deixado levar por coisas atordoantes e difíceis. Ensina-nos a caminhar desta maneira. A seguir passo a passo nesta jornada, sabendo que o nosso alvo é te conhecer. Mesmo que isso custe a nossa vida, carregando a nossa cruz, sabendo que um dia nós te veremos face a face. Oh Pai amado, ensina-nos a viver, ensina-nos a viver. Sem orgulho que divide, pois nós precisamos dos nossos irmãos para nos apoiar, nos encorajar, nos admoestar, até para nos corrigir. Precisamos desse lar onde podemos aprender e receber alento e instrução. Precisamos da mão amiga, de uma oração, de um socorro no meio da noite, de um conselho. Pois sabemos que o Teu Espírito age no nosso meio, age aqui entre nós, e nós não estamos sós. Abençoa quem está à nossa direita, abençoa quem está à nossa esquerda, fortalece o seu coração, concede-lhe a paz, Senhor, concede a Tua paz a cada um que está aqui. Oh Espírito de Deus, sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós Teu sopro. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém.